Vamos lá, vamos começar a entrevista desta segunda-feira. Nós vamos falar hoje sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data, para quem não sabe, o 18 de maio, foi instituída no ano de 2000 pelo Projeto de Lei 9.970. A escolha se deve ao assassinato de Araceli, uma menina de 8 anos que foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta no dia 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo. Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje permanece impune. A semana do 18 de maio geralmente conta com ações de mobilização contra a violência sexual em todo o país. Mas este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus e a necessidade do isolamento social e ainda a recomendação para se evitar aglomerações, não será possível, por exemplo, promover caminhadas para dar visibilidade à data, como geralmente é feito aqui em Afogados da Ingazeira. Mas sabendo da importância deste tema, a Rádio Pajeú não poderia deixar de debater sobre o assunto. Por isso, estamos recebendo aqui nos estúdios da Pajeú representantes do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Afogados da Ingazeira. Estamos aqui com a psicóloga Emanuela Genésio e a assistente social Robervânia Lacerda. Também, né, no segundo bloco, vamos buscar falar com o conselheiro tutelar Naldo, que está de plantão hoje lá na sede do Conselho. Primeiramente, boa tarde, Emanuela. Boa tarde, Robervânia. Tudo bem com vocês?
Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú.
Bom, vamos lá. Para começar, né, vamos começar aqui com a psicóloga Emanuela, tá certo? Queria que a senhora falasse para a gente da importância, né, desta data, 18 de maio, no calendário nacional.
Boa tarde, ouvintes. Vejam, é importante por ser uma data de que a gente trabalha a proteção, né? Nós estamos trabalhando a luta, né? Falando aqui das nossas dificuldades, inclusive, de trabalhar com esse assunto, no sentido de que a exploração sexual, assim como a violência contra crianças, principalmente no âmbito sexual, ela é algo que acontece muito em nossa sociedade, né? Ela é algo, inclusive, velada pelas famílias, né? Porque nós sabemos que o contexto familiar é onde acontece esse tipo de ação, de atitude, né? Por aquelas pessoas que devem estar protegendo essas crianças. Então, nós estamos num momento de luta, realmente, né? Quando se trabalha esse tema e fala sobre a exploração sexual e violência contra a criança, a gente está falando de combater, né? De lutar, de toda a sociedade estar voltada para isso, principalmente para as denúncias, não é? Infelizmente, nós sabemos de familiares que acobertam situações como essa, então as notificações elas não são 100%, e isso é o que nos deixa intrigados, né? E, claro, preocupados como profissionais, porque nós sabemos que o número de casos que chega para a gente não são os casos reais, né? Os casos reais ainda está muito distante do que nós deveríamos estar trabalhando e protegendo, né? Mas, enfim, se tratando de um tema como esse, né, que é um tabu ainda muito grande de ser falado, apesar de toda a mídia, né, de a gente ter as proteções, como os conselhos, o Conselho Tutelar, o CRES, o CRAS, né, Ministério Público e toda a sociedade que está informada, ainda é algo que não se fala, né, claramente, que não se diz, como não se protege como se deveria. E aí, por isso que precisamos estar enfrentando, não só hoje, com o dia de alusão a essa luta, mas todo o ano e sempre, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nós sabemos do aumento dos casos, né? E que não nos chegou ainda com essa tão rapidamente ainda, né? Não chegou, mas assim, nós sabemos que ele cresce. Por quê? Porque as crianças estão mais dentro de suas casas, estão mais tempo em contato com os possíveis agressores, né? Que ela acontece no âmbito familiar, né? Intrafamiliar, mas também no extrafamiliar. E as notificações, ela demora, vai demorar nesse momento, por causa do contexto que estamos vivendo, né? Até porque as crianças não estão indo, por exemplo, à escola. E a escola é um lugar onde a gente consegue tirar muitas notificações e saber de muita coisa que acontece, porque essa criança, normalmente, ela diz à professora o que acontece. Ela vê na professora alguém, né, de extrema confiança, que ela pode revelar o que está acontecendo. Quando a criança não revela, a professora percebe mudanças. E quando ela percebe essas mudanças, ela consegue trabalhar algo com a criança que chega a uma resposta. Então, por isso que nós estamos, né, trabalhando, enfrentando e não nos cansamos, né, como equipe CREAS, como pessoas, como mães, né, trabalhar esse tema e falar sobre ele, né? Porque nós trabalhamos ele no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, quando a gente informa os nossos filhos, né, o sobrinho. Então, ele é algo diário na vida da gente, porque falar da sexualidade e da proteção à sexualidade, ela é muito importante, né?
Eu acredito que deve ser devastador para a cabecinha de uma criança, de um adolescente que passa por uma situação dessas, né, doutora? É muito trabalhoso trabalhar isso numa criança, num adolescente?
Com certeza, né? Por as questões de tabu, por as questões que ela tem receio em falar, em revelar, porque por muito tempo foi dito que o sexo é feio, né? Começam logo falar do sexo como algo feio. Falar dessa sexualidade violada, desse corpo violado, de algo que aconteceu, né, a criança fica reprimida, ela tem medo de falar. Além do que, a criança que vive um tema como esse, uma situação dessa, ela é, muitas vezes, o agressor, ela diz à criança que ela não pode revelar, né? Ela se sente ameaçada. Ela se coloca nessa situação de ameaça. Até porque, muitas vezes, a criança, ela se sente culpada do que aconteceu. Ela nunca se sente vítima. O agressor, ele consegue transformar a vida dessa criança, ou a cabeça dessa criança, o emocional, o psicológico, numa ilusão de que ela é culpada disso tudo. Ela permitiu essa situação, né? E aí, a criança tem mais dificuldade em nos revelar por medo. E o fato de o agressor, muitas vezes, ser alguém muito próximo, como um pai, um tio, um avô, um irmão, um primo. Então, a criança, ela tem medo de revelar, com medo das causas e do que pode acontecer. Até porque, muitas vezes, alguém da família já disse a ela o que pode acontecer. Eu tive casos que a criança tinha medo de revelar porque uma determinada pessoa da família muito próxima sabia do que estava acontecendo e disse que a pessoa poderia ser presa, né? Então, por medo, a criança não revela o que está acontecendo, né? E é difícil a gente trabalhar isso. Também é difícil, quando a criança não revela, a gente tirar dela alguma resposta. Nós sabemos que tem algo ali que não está sendo dito, que a gente percebe num desenho, numa brincadeira, no comportamento que a criança tende a ficar, se isolar, ter medo da figura adulta, né? Não querer falar com a gente. Então, é muito complicado. Até porque os traumas gerados por isso, eles são profundos e eles podem ser eternos, né? Podem ser por uma vida inteira, se na hora certa, né, não for trabalhado com a criança esses questionamentos, né, até mesmo dela entender que ela não é culpada pelo que aconteceu com ela. A culpada é aquele adulto que sabia o que estava fazendo, que usou aquela criança, né, ela não foi permissiva, a criança não foi permissiva, nem um adolescente. E aí, a gente trabalhar essas questões, né, de autoestima, né, de devolver a capacidade emocional dela de entender, né, que ela pode continuar a vida dela, e que o medo que ela tem de se aproximar de algumas pessoas, por causa da figura que ficou daquela agressão, ela também tem que ser superada. É difícil trabalhar esse tema, sim.
Eu imagino. Robervânia, nós sabemos que tem uma rede de proteção, né, que envolve aí a criança e o adolescente. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes qual é essa rede, né, e qual é o papel do CREAS dentro dessa rede.
Boa tarde mais uma vez. Nós temos a rede de enfrentamento, né, no município. Então, nós temos os órgãos de garantia de direito, né, que é o Conselho Tutelar, Poder Judiciário e as delegacias de polícia. Inclusive, depois que foi implantada a delegacia, né, da mulher aqui no município, nós tivemos uma grande resposta. Porque a maioria dos casos agora, as pessoas que já têm conhecimento, né, de tanto trabalho que a gente tem feito nas escolas, com as famílias, de informação, então elas já procuram diretamente a delegacia da mulher. Então, lá já presta queixa-crime. Lá dentro tem os psicólogos, né, que fazem essa acolhida a essa criança, esse adolescente. E depois a delegacia demanda para a gente. Então, qual o papel do CREAS? A gente faz esse acompanhamento, esse fortalecimento, né, tanto da família, se for possível, né, a criança, depois de uma situação dessa de violação, continuar no meio familiar. Então, a gente faz todo esse trabalho, né, e na impossibilidade dessa criança continuar nesse meio familiar, a gente também tem que fazer as intervenções necessárias, né, como é de conhecimento da população. Aqui nós temos um abrigo, né, institucional, mas isso seria o último caso, né? Porque qual seria o primeiro passo? Fortalecer essa família. Na impossibilidade dessa criança, desse adolescente continuar nessa família, né, a gente vai procurar a família extensa. Quem dessa família tem condições para acolher essa criança, esse adolescente? Então, na impossibilidade ainda dessa família extensa, seria o último caso, a autocomplexidade, que seria o abrigo João de Freitas Neto. Né, que aí essa criança vai ser acolhida, vai ser feito um trabalho. Lá tem toda uma equipe, assistente social, psicólogo, uma coordenação e as cuidadoras. Né. Temos também a parceria do Conselho Tutelar, porque muitas denúncias também não chegam direto para a gente do CREAS, então as próprias denúncias chegam diretamente ao Conselho Tutelar, que faz essa averiguação, faz os atendimentos e encaminha para a gente. Né. Temos também o Poder Judiciário, né, no caso das intervenções, a gente também tem que tomar outras medidas, né, que necessita também, né, do acompanhamento do advogado, que nós temos também na equipe do CRES, acompanha um advogado, né, um assistente social, um psicólogo. Então, é feito todo esse trabalho de rede. Agora, nas campanhas do 18 de maio, a gente tem uma parceria muito grande com as escolas. Por quê? Porque é na escola que a criança e adolescente, ele passa maior tempo depois da casa dele. Então, se essa criança, a gente está falando aqui, como a Manuela colocou aqui, a maioria dos casos de violência desse tipo, ele é cometido por alguém da família ou alguém bem próximo da família, aquele amigo, aquela pessoa que se aproxima, que ganha a confiança daquela criança, então é muito difícil para aquela criança ele denunciar. Então, a escola é um parceiro muito importante, por quê? Porque é na escola que o professor vai perceber que o comportamento daquela criança, aquela adolescente mudou. Então, se a professora estabelecer uma relação de confiança com aquela criança, com aquela adolescente, percebendo aquele comportamento, ela vai conseguir procurar ajuda por meio daquela professora, daquele professor. Então, por isso que a escola é um parceiro muito importante para a gente aqui no município. Porque é perceptível que todos os anos, né, quando a gente trabalha essa campanha, né? Não é como a Manuela colocou, a gente trabalha o ano inteiro, mas a gente intensifica, por ser um dia alusivo, o mês de maio todo. Então, é tão importante esse trabalho junto da educação, que demanda muitos casos, né, Manuela, para a gente. Depois que a gente vai para as escolas, a gente orienta, a gente reforça, a gente orienta as crianças e os adolescentes a quem recorrer, então os casos chegam para a gente. A gente sabe, né, que no município chegam casos, mas qual é a nossa insatisfação? É que a gente que sabe que esses casos que chegam para a gente não são os casos que realmente acontecem. Mas o que acontece? Por medo, né? Por muitas vezes o agressor, ele ameaça, ele é alguém muito próximo da criança, ele tem medo de denunciar porque ele pode sofrer mais algumas consequências, então a denúncia não chega. Então, o caminho, né, que a gente tem encontrado, que a gente tem conseguido mais que essa denúncia chegue nessas campanhas junto às escolas. Então, nós temos o parceiro, nós temos a educação, temos também a saúde, né, Manuela? Uhum. Então, temos Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Delegacias de Polícias, a educação por meio das escolas e a saúde.
E você saberia dizer se tem, por exemplo, as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, elas são mais propensas a esse tipo de violência ou não? Ou não tem um dado estruturado sobre isso?
Não, veja só, o que acontece? Essa violência, ela pode acontecer, né, em qualquer classe, seja média, seja alta, né, seja famílias em situação de pobreza. Então, qual a orientação que a gente faz? É que, desde pequeno, nós, responsáveis, começamos a conversar com os nossos filhos, primeiro a conhecer seu corpo, que parte pode ser tocada, que parte não pode ser tocada, porque aí a criança, quando a gente começa, desde pequenininho, orientando e dizendo, né, que ele conhecer, se ele conhecer o corpo dele, ele vai saber que aquela parte não pode ser tocada. Mas também sabemos também que existe o abuso sem contato, uhum, né? Que é a questão das fotos, né? Que aquele, o abusador, ele vai, hoje em dia tem um acesso à internet muito grande. Muitas vezes a gente está com nossos filhos ali no quarto, dá uma olhadinha e diz assim, não, ali está seguro, mas ele está no celular, né? Aí existe o abuso também sem contato. Então a gente hoje tem que conversar com os nossos filhos, não só a questão do abuso com contato, mas também o acesso às redes sociais, aquele agressor que fica pedindo as fotos, pede que a criança do outro lado tire a roupa, ou do outro lado ele está ali mostrando suas partes íntimas. Então o certo é que nós, enquanto responsáveis, desde pequeno, começamos a conversar com nossos filhos na linguagem que ele entende, né? Então tem que ter cuidado com a linguagem, mas começar a conversar com ele desde pequeno e orientar. Porque se a criança ela é orientada, a partir do momento que um agressor ele aborde, então ele já vai saber que aquilo dali não é certo. Porque como a doutora Manuela colocou agora, né, o abusador ele faz uma lavagem cerebral na criança e no adolescente, de tal forma que mesmo ele sendo a vítima, ele vai se sentir culpado. Quanto que ele não permitiu. Ele é uma criança que seu psicológico não está formado e qualquer adulto pode induzir para que ele faça aquele tipo de situação.
É legal. Você tocou em um assunto que eu achei interessante, porque, por exemplo, na semana passada eu conversei aqui com a Cabo Anita e o Sargento Messias, né? Eles são da Patrulha Maria da Penha, a gente estava falando sobre violência doméstica. E tem uma lista extensa de vários tipos de violências que podem ser cometidas, né, dentro da casa das pessoas, né, das famílias, né, que são as violências domésticas. Uhum. E muita gente não conhecia. Nós temos isso também na violência sexual e contra crianças e adolescentes. Também tem vários tipos de violências que podem ser praticadas, que às vezes as pessoas nem sabem que são violência.
Sim, nós temos o abuso com contato e sem contato, né? Que muitas vezes, é até interessante você fazer essa pergunta e colocar, que muitas vezes a gente vai dar palestras, né, nas escolas com os alunos, e quando a gente começa a falar, né, que tem o abuso sem o contato, muitos deles dizem, eu não sabia. Eu pensava que abuso era só quando tocava, quando tinha o toque, né? Ou quando chegava a ter mesmo a relação sexual de fato consumada. Então, existe o abuso com contato e sem contato. Seria a questão, né, as fotos, né? A criança, o abusador muitas vezes está lá do outro lado, ou até mesmo com o celular, né? Que hoje em dia todo mundo tem um celular. Pedir para tirar foto daquela criança, daquela adolescente, com roupa, com peças íntimas ou sem roupa, e de lá mesmo também ele mostrar as partes íntimas dele também.
Esse é o abuso sem contato.
Isso. E existe a questão da exploração, né, da imagem, que passa a ser uma exploração sexual, né? Muitas vezes, o abusador, principalmente é perfil desse abusador que vem na internet, nas redes sociais, de divulgar, de fazer aquelas fotos e vender, né? Então, aqui no município, a gente não tem casos de exploração sexual na questão, né? De não chega pra gente tanto a questão da exploração sexual, mas a questão do abuso em si chega muito.
Doutora Emanuela, quais são as dificuldades que o CREAS, né, que vocês estão encontrando aí nessa época de pandemia?
Bem, pela questão do isolamento, né, e por medida de segurança, a dificuldade é porque a gente não vai estar podendo ter o contato que nós precisamos ter, né, com a pessoa para tirar, né, dessas informações, na questão do acolhimento mesmo, dela ir ao CREAS ou a gente ir à casa dela. Porém, se houver situações desse sentido, né, e a gente vê, a gente sabe que é uma gravidade de extrema, né, é uma gravidade extrema, nós precisamos ir. Com todos os cuidados que nós precisamos tomar, claro, mas a gente tem que fazer a intervenção, a gente tem que fazer a visita. A dificuldade vai ser porque a própria população não vai estar fazendo as notificações, né, que deveriam, até fazer as denúncias que deveriam. Assim como eu coloquei, que a denúncia não vai chegar, por exemplo, da parte da escola, né, porque a criança não está indo à escola. Então, isso vai ser uma dificuldade para a gente saber e acolher esses casos. né? Mas no caso de a denúncia chegar a ser encaminhada pelo Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar está trabalhando, né? A gente vai ter, enquanto a equipe, que abordar e fazer o atendimento, sim, né? Com todos os cuidados, porque a gente precisa proteger tanto a gente como a pessoa que a gente vai estar acolhendo, né? Mas nos dificulta esse processo, porque a escola não está trabalhando, a criança não está tendo contato até com outras pessoas que ela falaria, assim como, por exemplo, o posto de saúde, né? O acesso a essas instituições diminuíram. E aí, a criança, por estar mais em casa, a gente vai ter mais, não vai ter esse olhar, não vai ter essa facilidade em chegar mais rápido a essa situação para resolvê-la.
Ok, lembrando aos ouvintes se tem interesse em participar aqui da nossa conversa, pode enviar a sua pergunta, né, pode enviar a sua dúvida, que a equipe do CREAS está aqui à disposição para responder. Vamos ver aqui, tem uma participação, vamos ver se tem a ver com o nosso tema.
Boa tarde, aqui é Facundo de Serrinha. Ô gente, olha, será que pode uma caminhoneta vir cheia de gente da rua?
Aqui já é denúncia do... depois eu falo, minha amiga. É com relação aí a carros que estão chegando de fora. Né? Bom, lembrando mais uma vez para os nossos ouvintes, né? O Zap está aberto para a sua participação. Se você quiser tirar dúvidas ou até mesmo fazer uma denúncia anônima, né? A gente está aqui, eu passo diretamente aqui para a equipe do CREAS, não vou revelar o seu nome. Doutora Emanuela, né? A senhora estava falando que está tendo aumento nos casos, né? Mas não está tendo como denunciar. A senhora acredita, então, que existe uma subnotificação, assim como nós temos uma subnotificação na questão do coronavírus, do novo coronavírus, também existe uma subnotificação na questão da violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso município?
Uhum. Sim. Né? Como existiu sempre.
Sempre,
né?
Existiu.
Sempre existiu. Mesmo quando as denúncias podiam ser feitas por aqueles outros motivos que nós já tratamos. Né? Que é a questão de, muitas vezes, o agressor ser alguém muito próximo, né? Então, não vai chegar nunca essa denúncia, muitas vezes não chega, né? E aí, a subnotificação em muitas áreas, ela acontece. Porém, nessa área, né? Na questão da violação, né? Da violência sexual, ela é maior. Tem diminuído muito, né, por causa de todos os meios de comunicação que nós temos, né? Todas as equipes estão bem orientadas a trabalhar essas questões e denunciar quando vê que há algo estranho, né, naquela família, né? Porque a denúncia não é feita diretamente, não necessariamente diretamente pela pessoa, pela vítima, né? Mas ela pode ser feita por exemplo, pelo o agente de saúde que vai à sua residência. É uma pessoa que está, né? Pode ser feita por ele. Né? Pode ser feito por um vizinho. Isso é um tema que toda a sociedade pode estar trabalhando para minimizá-lo, né? Para ajudar essa criança. Se tratando de criança, principalmente adolescente, que são sujeitos de direitos, né? E esses direitos não passam somente por a questão da família, né? Essa proteção não passa somente para a família, porque quando a família, infelizmente, não protege nós, a sociedade e o Estado, vai ter que proteger, como Belinha bem falou, né, na questão da alta complexidade, né, no trabalho do CRES e de outros órgãos. Então, assim, é algo que toda a sociedade tem que estar voltada a querer ajudar, a querer falar sobre isso. Né? Mas, infelizmente, nós sabemos que as subnotificações e as violações, não somente a sexual, como a exploração sexual, mas outros tipos de violações e negligências que é feito, né? que é vivida pela criança e pelo adolescente, elas são subnotificadas. Infelizmente, nós encontramos, né? Ainda. Porém, né? Como eu já tinha colocado, nós temos uma rede de proteção articulada. Nós temos uma rede de proteção que tenta minimizar ao máximo e chegar nos casos, né, o mais rapidamente, né, e tentar averiguar realmente e saná-los. Né? Porém, nós ainda precisamos muito da ajuda de todos, né, da sociedade, dos familiares, dos vizinhos, de todos aqueles que estão sabendo e tendo essas informações. Né? É importante que as pessoas estejam querendo contribuir com isso. Até porque, quando eu faço uma denúncia, eu não preciso me identificar, né? Eu não preciso. Nós temos toda uma ética e todo um sigilo, né? Mesmo que você chegue no CRES e diga, eu, fulana de tal, estou vindo aqui fazer denúncia contra isso, nós não vamos revelar, né? Nós temos todo um trabalho, né, profissional, que protege essa pessoa que está fazendo essa denúncia, porque ela está contribuindo com o nosso trabalho, contribuindo com a vida daquela criança, né? De todo modo, contribuindo com a segurança de toda a sociedade. Porque o agressor, o adulto que faz isso, né? Ela não faz isso só com uma criança, né? Ela pode estar vitimizando muitas crianças, né? E aí, não somente um filho, mas muitos filhos, quando se trata do pai, por exemplo, que é um agressor. Porque a gente vê os agressores como nos padrastros, nos pais, nos tios, nos avós, pessoas muito, muito próximas. Infelizmente, é um dado que nós temos. Né? Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Né? Não porque, a gente, mas isso é absurdo. Um pai fazer isso? Faz. Nós sabemos que faz. Né? Que problemas são esses emocionais, psicológicos, de agressor? E o que pode ser? Né? Na linha da saúde mental, aí não vamos tratar. Mas é algo que acontece. Né?
Como é que ficam as famílias nesse sentido, Robervânia? Devastadas, muito complicado de trabalhar.
Veja, é complicado, como a Manuela colocou. Por quê? Tanto para a criança, né? Porque a criança, muitas vezes, ela está denunciando quem? O pai, o tio, o avô, né? Ou aquela pessoa bem próxima que para ela seria uma pessoa da confiança dela. Né? Então, a família que tem o papel de proteger, nesses casos, é quem está desprotegendo. Mas, por incrível que pareça, já teve casos, né, da criança relatar, né, que ela estava sendo abusada por o pai, né, ou por o tio, como já teve casos, e essa mãe não acreditar. Né? E já teve casos também, por incrível que pareça, é chocante dizer, sim, de ter conhecimento e muitas vezes fazer de conta que não ouviu, não deu credibilidade, sabe que existe, mas, de certa forma, a partir do momento que ela tem o conhecimento, que ela não toma atitude, que ela mesmo não procura ajuda, ela está consentindo que aquela criança, aquela própria filha dela ou filho, né, ela tem o direito violado, né? Então, é muito difícil trabalhar. Além da denúncia ser difícil chegar, na maioria dos casos, como a gente colocou, é alguém da família que deveria proteger, que está desprotegendo, e não é toda família que a gente tem esse apoio, né? De ouvir a criança, de ouvir o adolescente e procurar os órgãos de garantia de direito para que seja feita a intervenção necessária.
Eu fico aqui imaginando, vendo vocês falando, na tristeza, na dor que deve ser para uma criança dessa, e ainda mais numa situação como essa aí, onde a mãe sabe, mas faz de conta que não está acontecendo, né? E faz vistas grossas, às vezes simplesmente por amor ao pai ou ao padrasto ou aquele companheiro dela ali naquela situação. É realmente muito complicado. E aí, como é que a gente faz, gente? Você está lá, você recebeu uma denúncia, por exemplo, eu, André, vou lá no CREAS e faço uma denúncia, né? Como é que funciona a partir daí?
Diretamente no CRES. Então, nós não temos o poder de polícia de investigar, né? Então, cada um com seu papel. Então, qual o papel do CRES? Chegou a denúncia, a gente vai averiguar. Como é que a gente averigua? Através de visita. Vamos fazer visita, vamos marcar atendimento psicossocial, né? É com essa criança, com esse adolescente, longe daquele ambiente, para que aquela criança ela fique bem à vontade e que a gente consiga colher, de fato, essa denúncia. Né? Então, uma vez constatada essa denúncia, seja por meio ou do responsável, né, que possa colaborar, ou através da criança, nós vamos procurar os órgãos de garantia de direito, fazer toda a articulação, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, né? E, paralelamente, se a gente entender que o agressor, a partir do momento que um dos responsáveis familiares tomou conhecimento daquela violência, sendo o meu familiar, ele não tirou o agressor, não afastou daquele ambiente familiar, né? Então, a gente vai orientar aquele responsável. Caso não tenha resultado, nós vamos procurar a família extensa, né? A gente tenta fortalecer, orientar para que aquela criança, o adolescente, permaneça no ambiente sadio, né? Se não tivermos a resposta, então vamos procurar a família extensa. Vamos tentar identificar quem daquela família, de tio, de tia, de avô, né? Do primeiro grau ao último, que tiver condição de acolher temporariamente, até que os órgãos façam todas as intervenções necessárias, essa criança vai ser acolhida lá, né? Na impossibilidade de não identificarmos, ou identificarmos até a família extensa, mas que não tenha condições de acolher, então a gente vai ter que acolher no abrigo que a gente tem aqui no município. E aí vai ser feito todo esse processo. Fortalecimento da família. Caso não tenha a família extensa, não consigamos, né, fortalecer essa família para que tenha essa criança, essa adolescente de volta, então essa criança, esse adolescente, ele vai para adoção. Infelizmente.
É complicada a situação, né? Doutora Emanuela, eu tenho uma dúvida da seguinte forma. Você, e como prova, por exemplo, como é que você consegue provar que está tendo uma agressão sexual contra uma criança ou um adolescente sem a relação? Por exemplo, aquela de toque, né? Toque, apalpar. Como é que consegue comprovar que realmente está tendo esse tipo de violação?
Bem,
abuso,
gente,
nesse caso é abuso, né?
A gente tem que colher as informações na escuta, né? Temos que ter esse cuidado com relação à escuta, que não é na primeira escuta nem na segunda, que a gente vai conseguir, porque assim, a gente quer, vai, não é, na verdade, não é provar, né? Vem uma demanda, né? Vem essa fala, a gente vai ter que escutar esse adolescente e essa criança. A criança, a gente usa muitas técnicas, não só a escuta, mas o desenho, a brincadeira, vai ter que ter a escuta também a outras pessoas próximas. Quando não tem o ato, não acontece o ato sexual realmente, que é provado na medicina, né, com um médico, que é só numa questão psicológica e do toque, porque aí é a fala do adolescente, da criança. É, ela não, se ela muda muito a conversa dela, se ela não, se eu falo com ela hoje, amanhã ela já vem com outra informação, a gente tem que ter cuidado nisso.
É uma investigação.
É uma investigação, né? Na maioria dos casos que nós encontramos, é sempre verdadeira as informações. Sempre aconteceu. O fato aconteceu. Nós já tivemos alguns casos que... terminamos descobrindo, né, com a nossa escuta, que não foi somente do psicólogo, né? Ela é importante, mas a equipe, ela tem que trabalhar essa pessoa, né, escutar essa pessoa, porque a gente vai ter outros olhares também, ajudando o psicólogo. Nós descobrimos que a criança, o adolescente estava mentindo. É mais comum com adolescentes, né, principalmente com meninas. Mas, na maioria das vezes, os casos são reais, verdadeiros, e aí a técnica da escuta, que não vai ser uma única escuta. Às vezes, precisa de várias escutas, não somente aquela pessoa, mas não somente a vítima, mas alguém que esteja próximo dela, e não só com o olhar do psicólogo, mas os outros profissionais, como o advogado e o assistente social, também trabalham com o psicólogo essas questões.
É uma situação muito complicada mesmo.
Uma
Deixa eu ver
coisa que
pode
eu queria
completar.
Falar. Quando a gente fala da violência contra a criança e a sexual, a gente parece que nós nos remetemos muito à questão da violência contra somente a menina, né? Mas é algo que a gente tem que falar, né? A violência, ela não acontece somente só o avô ou o pai. Ela pode acontecer também da mãe, de uma tia, de uma secretária, que uma pessoa que cuida da criança. E ela pode acontecer também contra o menino. E ela é muito comum atualmente. Ela tem crescido muito contra os meninos, né?
Mas por parte feminina contra o menino.
Tanto de um quanto de outro. Tanto do masculino, né, como feminino. Né, contra o menino. Aquela questão, né, que o menino, ele pode ter acesso às informações sexuais muito cedo, muito antes da menina, e que o conteúdo não tem que ser extremamente educativo, né? Porque os conteúdos educados para as crianças, ele tem que ser educativo, ele tem que ter algo pedagógico, né? Que, como Belinha falou, é a criança entender o corpo dela, entender quem pode tocar nela, entender que esse corpo não pode ser violado por ninguém, né? Existem algumas situações que esse corpo não pode ser tocado, né? Que momentos da vida da criança, né? Quando a criança está doente, que a mãe vai colocar um remédio, que o pai às vezes dá o banho porque a mãe não está, enfim, uma situação de contexto. E aí a gente, por muito tempo, o menino teve informações a situações de sexuais muito antes da menina, e que ele parecia que ele podia ter acesso a tudo. E não pode, né? O menino que tem acesso a revistas pornográficas, a filmes pornográficos, isso é violação, certo? Isso é abuso. O pai que assiste um filme com o filho, um filme de cunho sexual com o filho menor, ele tá, isso é abuso que está acontecendo, né? Então a gente tem que desvencilhar a questão do abuso ao ato sexual em si, como Belinha coloca. O ato, o abuso, ele está em vários âmbitos, né? Inclusive, não precisa ser do tocar, mas do ver, do falar, né? A informação que eu coloco para aquela criança, para aquele adolescente, de cunho sexual, e que ele não é educativo nem pedagógico, ele está acontecendo ali uma violação. E é isso que a gente tem que ter cuidado, né? O que esse adulto pode estar conversando com essa criança. E aí também ter cuidados com os meninos. Precisamos proteger a infância. Não é proteger a menina, né? Ou mais o menino. Nós estamos aqui falando em proteção à infância, à criança. O infante, ele não pode ser violado em vários quesitos, né? Não na questão sexual, ele tem que ser protegido, ele tem que ser protegido na escola, na sua saúde, na sua alimentação. Então, a gente fala de infância protegida, é algo que não pode ser violado em vários âmbitos, né?
É isso aí. Vamos aqui, nós temos alguns ouvintes participando. Boa tarde, André Luiz. Eu acho que o pai que faz uma coisa dessa com uma criança é um cafajeste safado. É meu pensamento. É a Fátima do sítio Santiago. Sim, tem que denunciar, sim, porque principal crescimento da criança... acho que atrapalha o crescimento da criança, uhum, e mexe com o psicológico dela. Uhum. E que fica marcado. Quantas crianças são violentadas por família dentro de casa? Ou seja, a mãe sempre tem que estar de olho em seus filhos e ver sempre que que ele está vendo no celular, porque o que mais está acontecendo é casos assim. Temos que lutar contra isso. Boa tarde, falo de Brasília, não deixou o nome. E estamos na ponta da linha com o conselheiro tutelar Naldo Rodrigues. Boa tarde, Naldo. Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, André. Tudo bem. Eu quero, né, nesse dia tão importante, né, André, que é um dia de combate, né, ao abuso e à exploração, antes de nós começarmos a entrevista, eu queria, né, parabenizar as profissionais do CRES que estão aí, né, que são batalhadoras, são as guerreiras, né, que no dia a dia enfrentam diversos casos, né, e também aos ouvintes da Rádio Pajaú, que nesse momento estão nos escutando.
Ok, Naldo. Meu amigo, qual a importância dessa rede, né? A gente estava conversando aqui com a Robervânia e com a doutora Emanuela, e a gente estava falando sobre a rede, né, de proteção aí à criança. Qual a importância dessa rede, né, e onde que entra o conselho tutelar dentro dessa rede?
Olha, o Conselho Tutelar, André, ele entra para garantir os direitos, né, da criança e do adolescente, né? A importância, né, de trabalhar em conjunto é porque é o seguinte: o Conselho Tutelar, ele não faz, né, tudo só, ele precisa de apoio, ele precisa de profissionais, né? Você sabe que o Conselho Tutelar, por exemplo, chega os casos, né, quando chega os casos, a gente vai averiguar, né, e quando é um caso que requer, né, que seja solicitado o CRES, a gente, né, manda relatório para o CRES, né, e o CRES vai, imediatamente, ele vai, buscar informações, ele vai, fazer a visita. Então, assim, a gente trabalha sempre nessa linha. Graças a Deus, é uma rede, né, André, que todas as vezes que a gente precisa, nós somos atendidos, a gente trabalha numa parceria muito boa, Ministério Público, CRES, CRAS, né, a própria assistência social. Então, assim, é muito bom, entender se, graças a Deus, está dando certo essa grande parceria, né?
Certo, amigo. E me diga uma coisa, Naldo. Os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Como que o Conselho está trabalhando com esses casos agora nessa época de pandemia, onde está existindo aí esse isolamento social e as crianças estão mais dentro de suas casas?
Olha, André, é complicado, porque nesse período de pandemia, não é? Nesse período de pandemia, a gente não tem aquele contato, não é? com as pessoas como a gente tem quando está trabalhando no período normal. Porque, havendo a denúncia, a gente vai. Mas você sabe que, num período de pandemia, né, há um medo, tanto da pessoa que solicita, né, como também do Conselho Tutelar, tendo em vista que o Conselho Tutelar, né, a gente não está atendendo, André, presencialmente, viu? Deixando isso claro para os ouvintes, que a gente não está atendendo presencialmente por conta da pandemia, a gente está atendendo só via e-mail, por telefone, também pelo Disque 100. Mas assim, quando há, André, quando há uma denúncia, a gente vai averiguar, né? A gente vai averiguar, a gente imediatamente, a gente entra em contato com o CRES, entendeu? Havendo a necessidade, né? Havendo, a gente entra em contato também com a Polícia Civil, entendeu? Então assim, a gente envolve toda a rede para poder resolver, né, a situação.
Certo. E me diz uma coisa, Naldo. Vocês viram aí um aumento nos casos desse tipo?
Olha, André, assim, pelo menos nos meus plantões, não houve aumento de exploração. Veja bem, nos meus plantões, que é na segunda-feira. Agora, o aumento que está havendo nesse período de pandemia é a questão de disputa pela guarda dos filhos, entendeu? Entendeu? E outra coisa também que está havendo um aumento também. No início do auxílio emergencial, André, muita gente, muitos pais ligavam, entendeu? Para saber. Eles diziam, olha, os filhos estão no cadastro único da mulher, eu estou separado, eu tenho direito. Aí a gente encaminhava, né, a gente orientava a procurar ou assistência social ou procurar o Bolsa Família. Então houve um aumento nesses casos aí, mas violência sexual, pelo menos, né,
no meus plantões,
não.
Ok, meu amigo. Muito obrigado, então, Naldo, pela sua participação aqui, né, enriquecendo o nosso debate. Até mais, amigo. Boa tarde. Muito obrigado.
Bom, André, obrigado você. Obrigado a todos que fazem a Rádio Pajéu. E deixando aqui, André, aos ouvintes que precisar, né, ligar para o Conselho, o número é 9993-2476. Também é Zap. Viu?
Ok.
E também pelo e-mail, conselheirotutelar@hotmail.com ou Disque 100. André, quero dizer que o Conselho Tutelar está à disposição, viu?
Ok, meu amigo. Muito obrigado, Naldo. Certo. Abraço.
Tá certo, tchau. Abraço.
Pois é, vamos dando continuidade aqui. Doutora Emanuela, na hora que a gente estava conversando aqui fora do Anuof, me veio uma coisa em mente. O assédio, né? Por exemplo, uma menininha dos seus 13 anos, hoje em dia as meninas, né, na minha época pelo menos, as meninas eram, não tinham um corpo, né? Então passavam mais despercebidas. Mas hoje em dia as menininhas de 12, 13 anos, né, parece que estão tomando fermento ou alguma coisa assim, e elas já têm um corpinho um pouco mais que chama a atenção de alguns marmanjos, né? O marmanjo passou, a menina tem 13, é de menor, né? Ele vai e mexe com ela, ou fala uma palavra assediando, uma cantada grosseira, ou uma cantada, qualquer tipo de cantada. É considerado crime?
É, sim, é considerado crime, né? Então, assim, não houve, mesmo que haja consentimento dela, né, enquanto ela tem 13 anos, né, 11 meses e 29 dias, ela ainda, né, nessas situações, é crime, né? Outros crimes, até de outra idade, pode estar configurado o crime, mas nesse caso, nessa pergunta, ele cometeu um crime.
Ok. Robert Vânia, nós temos a rede. A cabeça da rede é a Secretaria de Assistência Social, é isso? Da Secretaria todos vocês são vinculados à Assistência Social? A CREAS, CRAS, Conselho? Como é que funciona a hierarquia nessa rede?
Não, veja só. Na Secretaria de Assistência Social, nós temos os programas socioassistenciais que compõem a Secretaria de Assistência Social. Quais são? CRAS, que é a básica, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada para todos os benefícios da assistência social, da política de assistência social.
É o CRAS.
É o CRAS. Então, ele trabalha com essas questões, né, de violência sexual contra crianças e adolescentes, violações contra idosos, pessoas com deficiência, mas no sentido da prevenção. Trabalhar as famílias, né, e a sociedade para que seja feita a prevenção. Então, quando essa violação, de fato, ela acontece, então o CRAS referencia o CRAS, ou qualquer órgão, ou qualquer pessoa que venha denunciar, referencia para o CRAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Por que especializado? Porque lá vai ter toda uma equipe para lidar com essas violações. Então, nossa equipe ela é diferenciada do CRAS, por quê? A gente compõe um advogado, né? Porque a gente está lidando com violações de direito, nós estamos lidando com leis. Então, nós precisamos de um técnico afim, daquela área afim, para que esteja junto com os outros profissionais, o assistente e o psicólogo, fazendo as intervenções necessárias, né? Temos também o Cade Único, né? Que é o conhecido programa Bolsa Família, né? O Cadastro Único tem vários programas dentro, né? Que é o Bolsa Família, a questão da tarifa social, que também compõe a Secretaria de Assistência Social. Onde é que a Secretaria de Assistência Social, ela entra? Ela entra nessa garantia da lei, né? Então, todos os benefícios eventuais que o CRAS precisa, suporte de traslado de um usuário de um município para outro, toda essa questão, quem vai, né, fazer com que os órgãos tenham acesso, o CRAS e o CREAS, é a Secretaria de Assistência Social que vai atender.
Certo. Doutora Emanuela, vamos passar aquela listinha que a senhora fez, como é que é? Porque muita gente não sabe, mas o CRAS é uma coisa e o CREAS é outra. Né? E muita gente não sabe diferenciar o que é o CREAS, o que é o CRAS, o que um faz, o que o outro não faz. Pode explicar para os nossos ouvintes?
Bem, isso não é nada científico, né? É algo que eu criei assim para orientar as pessoas. Fica mais fácil para elas fazerem uma analogia, né? Uma comparação com o que é mais comum a gente vê que é dentro da saúde. Então, quando eu falo do CRAS, eu digo, olha, gente, o CRAS, a gente pensa no CRAS como o PSF, o posto de saúde que você vai lá para fazer a prevenção, né, que está lá vinculado ao agente de saúde. Então, a prevenção é o PSF, para você não ficar doente. A mesma coisa é o CRAS, né? O CRAS vai fazer a prevenção para aquela família não seja violada, não viole, né? Para que a família tenha os direitos garantidos. O CRAS, eu digo que ele é o hospital. Quando a prevenção não deu certo, você vai para o hospital, né? Porque você ficou doente. Então, é o CRAS. Quando algo aconteceu e houve uma violação, então preciso do CRAS, assim como preciso do hospital quando estou doente. E quando o CRAS, nem o CREAS, né, não houve alguma, não conseguiu, né, realizar aí tudo o que era necessário com relação à proteção, a pessoa precisou ir para a UTI. É o que não está bem no hospital, saiu do hospital, ficou muito doente no hospital, foi para a UTI. E aí é o abrigamento. Isso não é nada científico, certo? É algo que a gente coloca para explicar melhor, né? Para fazer uma analogia, para que as pessoas possam entender esses três, essas três situações.
Muito bem. A Maria Helena Magalhães, nosso ouvinte, está nos parabenizando aqui. Ó. Boa tarde, ótima entrevista. Parabéns, todos com a máscara. Isso aí, a gente, né, tem que ficar com... Estamos aqui, mas estamos protegidos com a máscara. Complementar, Robervânia?
Sim, eu quero complementar a questão da rede, né, que você fez a pergunta e não ficou completa. Né? A gente falou dos programas socioassistenciais, mas a gente tem uma rede a nível do município, que é essa rede de enfrentamento. Então, nós temos a parceria com a educação, como a gente bem colocou no início, né, a parceria com a saúde também, né, tem através das ACS, através do hospital, que muitas vezes chega também nessa demanda, e lá é identificado também que aquela criança ou que aquele adolescente ele está sofrendo algum tipo de violência sexual, né? Nós temos também a parceria com o Conselho Tutelar, Poder Judiciário, as delegacias de polícia, serviço civil e militar, Ministério Público. Então, e também a sociedade, porque como a Manuela bem colocou, né, nós todos fazemos parte dessa rede. Independente que eu não seja profissional de CRAS, de CREAS, que eu não seja psicólogo, assistente social, mas é um papel meu enquanto cidadão. Né? Então, é um papel da gente denunciar, até porque a denúncia, ela não precisa, você não precisa se identificar. Então, se eu tomo conhecimento de que uma criança, que um adolescente está sofrendo esse tipo de violência ou qualquer outro tipo, né, então, é meu papel enquanto cidadão denunciar. né, para que aquela criança, aquela adolescente, ele não esteja seu futuro comprometido. Porque, infelizmente, nos casos especificamente de violência sexual, né, existem outras violências que chegam muito para a gente, física, né? Mas como a gente está se reportando aqui hoje a violência sexual, se essa criança, esse adolescente, ele não fizer um acompanhamento, né, um acompanhamento adequado com um psicólogo, muitas vezes chega a ser necessário um psiquiatra, muitas crianças adolescentes na fase adulta chegam a cometer o suicídio, porque não superou aquela violência, fica com a sensação de estar marcado para o resto da vida, de ser diferente, né? E aí começa toda uma problemática. Então, por isso que é importante a gente denunciar, não só para garantir o presente, mas o futuro também.
Doutora, a senhora já acompanhou algum caso, por exemplo, de criança até chegar à fase adulta, acompanhando assim, fase por fase, ou não?
A mesma pessoa. Não. Tive um caso que eu acompanhei a criança, um menino, e ele chegou para mim ainda de novo na adolescência. Eu fiz as intervenções durante um tempo, acho que um ano. A criança, né, voltou para o contexto e na adolescência voltou para que a gente pudesse acompanhar. Mas não por a violação somente, né, ou por a violência sexual, mas por outras violações. E aí a gente vê como algo lá na infância, né, que não foi bem resolvida, e muitas vezes não pela questão do profissional, mas sim pelo contexto que a criança ainda continuou inserido, né, pelo ambiente que ela estava, a família, porque a família é trabalhada, mas pelos profissionais. Mas chega um momento que essa família vai embora, né, ou essa família já não vem mais para os serviços, por mais que a gente queira acompanhar, muitas vezes perde-se o contato disso, né? Foi superada algumas fragilidades, né? Mas aí, às vezes, a fragilidade volta com, sei lá, 5 anos depois, 6 anos depois. Aquela família volta pra gente e a gente vai, assim, até que fazer uma construção, né, dessa cronológica disso, né? E ver o que aconteceu, o que pode estar, né, causando o problema no momento, né, que ela foi trazida novamente.
Pode acontecer casos do agredido virar agressor? Por exemplo, é uma criança, ela é violentada, abusada quando criança, e chega na adolescência e começa a fazer isso também com outras crianças?
Existem vários relatos, não somente do que a gente trabalha, mas coisas científicas realmente, né, na área do comportamento, de que muitas coisas que a gente sofre na infância, quando não bem resolvidas e elas perduram, né, é de que você perpetua isso. E pode acontecer você perpetuar na sua fase de adolescente e na sua fase adulta, né? Você, a pessoa que foi vítima, que foi agredida, ela ser um possível, né, agressor. Ela pode perpetuar, ela vai repetir o ato, né? Isso não é só na questão da violência sexual. Uma criança que apoiou muito, né, na infância, recebeu muita agressão, viveu aquele contexto de agressividade, ela muitas vezes repete isso, né? Isso é em vários âmbitos do comportamento humano, né? Uma repetição, como a gente vê, tem as questões hereditárias, mas há muita coisa de comportamento. Nesse caso, vamos falar do comportamento, né, do contexto que ela está inserida e daquilo que ela sofreu. E aí aquele trauma que não foi superado e que ele perdurou, eu vou repetir, né? Não é todo mundo, isso não é uma regra que 100% das pessoas, né, que viveram essas situações de violência, de violações, ela venha a repetir, né? Mas existe uma porcentagem dessas pessoas estudadas que elas repetem o ato.
Certo. Robervânia, esse ano não tem caminhada, não tem panfletagem. Terá alguma coisa virtual? Vocês pensarem em fazer alguma coisa para poder estar alertando as famílias, mesmo que distantes?
Sim, através das redes sociais. Hoje, né, a gente já divulga algum material. E quarta-feira também a gente já vai colocar outra divulgação, né, com todas essas orientações. E uma coisa que eu queria acrescentar, André, é que geralmente, né, quando a gente vai orientar as famílias, né, o que as mães geralmente repetem, né, os responsáveis, no caso familiar. Ah, mas eu sempre oriento a meus filhos que não recebam carona de pessoas desconhecidas, não parem, né, quando alguém desconhecido na rua lhe abordar. Mas nós estamos falando aqui, né, e é bom que os responsáveis familiares, eles tenham cuidado, né, e vigiem, conversem com seus filhos, que na maioria dos casos não são pessoas desconhecidas que praticam esse tipo de violência. Nós estamos falando aqui que geralmente são
pessoas que fazem parte do meio familiar ou algum amigo da família que já se aproximou e já conseguiu, né, a confiança, né, estabelecer um vínculo com aquela criança ou com aquela adolescente. Então, essa orientação de dizer, olha, a questão do desconhecido, não. Né? A maioria dos casos são pessoas conhecidas dentro da própria família. Então, qual é importante? Conversar com os filhos, né, com as crianças e adolescentes, né, sobre a importância de estar se prevenindo, de estar conhecendo o seu corpo, o que pode e o que não pode.
É até mesmo porque, para esse tipo de agressão, você está inserido dentro na família, você ter o conhecimento e ter ali aproximação com a criança, com o adolescente, facilita muito mais, né, doutora?
Com certeza. Facilita porque você está ganhando a confiança de todos, né? Você se... O agressor, nesse caso, né, vamos falar se for uma pessoa amiga da família. Ele sempre é uma pessoa muito generosa, ele é uma pessoa comum. Né? É uma pessoa generosa, é uma pessoa amiga, é uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que cria um vínculo de confiança muito grande, de afeto com a criança, né? De muita amizade, de presentes. E isso ganha a atenção dessa criança e dessa família. Né? Ora, quem é que não gosta de alguém que gosta do meu filho? Né? E aí, nessa relação de confiança, ela nunca é uma pessoa agressiva no sentido de comportamento, né, de como ela se aproxima. Ela é sempre muito boazinha. E aí, por isso o risco, né, que muitas vezes faz com que a criança pense que o que está acontecendo é algo natural daquela amizade. Né? Isso pode acontecer, que fulano é meu amigo, né? Quando Bela fala, a gente tem que dizer aos nossos filhos, né, onde pode tocar no seu corpo, quem pode fazer isso, tem coisas que não são legais, que você não pode permitir, né? Se a pessoa fizer tal coisa com você, você tem que avisar o papai e a mamãe, né? Você tem que dizer que não quer, não ter medo disso. É isso que a gente precisa trabalhar, porque normalmente essas pessoas não são agressivas no sentido de deixar marcas, deixar algo que faça a criança ter até medo dela ou sentir dor. Tudo que ela vai fazer é fazer com que a criança ache que aquilo é um universo bom, fantasioso, né? Um universo de fantasias, de coisas boas. É tanto que a gente vê pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas têm, por exemplo, em suas casas montadas brinquedotecas, né? Jogos, coisas que fascinam a criança, né? Que faz a criança se encantar. É um mundo de encantamento, né? E aí a criança fica vivendo esse mundo como se isso tudo fosse muito prazeroso, né? E que causa um certo, né? Na criança causa essa sensação de que está tudo bem, quando essa pessoa tem um vínculo muito próximo dela, né, dessa relação de muita amizade. Ela nunca vai achar que aquilo é uma agressão, né? Por isso que ela tem que saber o que é, o que pode e o que não pode acontecer.
Correto. Vamos ver aqui, nossos ouvintes estão falando conosco. Vamos ouvir, Tony.
Eu quero fazer uma pergunta para ela. Eu acho que não só aqui, eu não vou me identificar, não. Todo mundo se sente solidão. Eu acho que em Solidão, Afogado, qualquer cidade tem aquela prostituição de criança e adolescente da mesma idade. Eu acho assim, tinha que ter um meio para ser punido os pais, né? Porque para que eles cuidarem melhor dos filhos, seria o caso, não?
O que a senhora diz, doutora? Ela está falando que acha... Vamos repetir.
Eu quero fazer uma pergunta para ela. Eu acho que não só aqui, eu não vou me identificar, não. Todo mundo se solidão. Eu acho que em Solidão, Afogado, qualquer cidade tem aquela prostituição de criança e adolescente da mesma idade. Eu acho assim, tinha que ter um meio para ser punido os pais, né? Porque para que eles cuidarem melhor dos filhos, seria o caso, não?
Ela está cobrando punição para os pais.
Punição do...
Perante a lei tem que ser responsabilizada, né?
Tá no ar.
Tá, pode falar.
Enfim, pela lei, se o pai é esse agressor, ele vai ter que ser punido. Né, ele vai ser punido, os pais são punidos por isso. Se algo que não aconteceu dentro da família e o pai não tomou conhecimento, não tem esse conhecimento, nem a mãe, né, os pais eles têm que ser orientados a cuidar desses filhos, né, a velar se realmente esse filho. No caso de violência dentro da família, os pais ou a pessoa que comete isso é punido, né? A lei vai ser acionada para que tudo que seja preciso ser feito perante a lei seja com relação a proteger essa criança, esse adolescente.
No caso aqui que ela falou foi justamente fora de casa, né? Ela está falando que os pais que deixam os filhos soltos, alguma coisa nesse sentido, assim, que eles deveriam ser punidos?
A gente não fala em punição para esses pais que deixam esses filhos soltos. A gente fala em que garantia, né, trabalhar com essa família, essas questões do cuidado, da proteção, que é um dever da família proteger. Né? É algo, a gente passa por algo muito mais pedagógico de orientar essa família do que de puni-los. Né? A punição ela vai haver em outro âmbito, quando, por exemplo, a gente orienta, faz todo o trabalho da rede, né, de encaminhamentos, de visitas, de mostrar à família como tem que ser, né, como ela deve cuidar e proteger daquele filho, porque ela é responsabilidade desses pais. Aí, quando isso não acontece, é o que Belinha diz. Ela falou anteriormente. Aí a gente vai ter que acionar outros órgãos, né, que nos ajudem, inclusive o judiciário, para que trabalha essa demanda, né? E se essa família, a gente entende que essa família não é capaz de gerenciar essas crianças, esses adolescentes como eles precisam, aí outras providências serão tomadas, assim como essas crianças serem cuidadas ou por alguém da família ou pelo próprio Estado, né?
Uhum. Bom, para a gente encerrar, vamos falar como é que está o atendimento, o que, que as pessoas precisam fazer para denunciar. Como elas podem fazer para estar denunciando algum caso nesse tipo, Robervânia, doutora Emanuela?
Bem, o CRES ele funciona, né, normalmente de segunda a sexta-feira, só que nessa época de pandemia a gente está com revezamento. Uhum. Né, sempre vai ter um profissional para acolher qualquer demanda, né, que chegar lá. Então, como é que a gente faz para denunciar? O usuário ele pode procurar o próprio CRES, né, pode procurar o CRAS, pode ligar pela ouvidoria do município e também para a Secretaria de Assistência Social.
Certo, pode Disque 100,
No caso de violência sexual contra criança e adolescente, temos também o Disque 100, que é a nível nacional. Isso.
Tem o telefone da ouvidoria municipal, que é o 99978-1666, não é isso?
Isso.
Temos também o do Conselho Tutelar, que é o 99932476.
Isso.
E temos da Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o 38383837. Do CREAS, 99997-0126, está correto? E do CRAS, 99997-0124. Acertei tudo?
Acertou. Só reforçando, né, que se preferir pessoalmente, né, o usuário ele pode procurar qualquer um desses equipamentos, fazer a denúncia e se não quiser ter o nome revelado, então essa identidade vai ser preservada. O que não podemos deixar de fazer é tomar conhecimento de qualquer tipo de violência. Aqui a gente se reportou mais a criança e adolescente por conta do 18 de maio. Mas o CRES, ele atua em garantia de direitos de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência. Então, qualquer pessoa que tomar conhecimento, então, que exerça seu papel de cidadão.
Na verdade, essa rede de proteção que nós comentamos aqui hoje, ela é para todo tipo de violência, né? Ela é para defender a pessoa humana.
Isso.
Né? Não é só criança, não é só mulher, não é só idoso, é a pessoa humana que esteja passando, que esteja sofrendo de algum tipo de violência, não é isso?
Isso, e também fazemos também o trabalho, né, de abordagem social, né, com pessoas em situação de rua.
Em situação... Rapidinho. Como é que está a situação de pessoas de rua aqui em Afogados da Ingazeira? Nós temos algum levantamento de quantos nós temos, alguma coisa nesse sentido?
Veja só, a situação de rua aqui em Afogados da Ingazeira, ela não é tão gritante quando a gente se compara com a capital, né?
Isso.
Mas as demandas que chegam para a gente, qual é o nosso papel enquanto CRES? A gente vai, faz a abordagem, né? Conhece essa pessoa que está na rua, colhe informações, procura estabelecer com ele uma relação de confiança para poder a gente conseguir atuar. Mas o que geralmente acontece? Muitas vezes tem um usuário na rua e procura o CRES, porque o CRES tem que tirar das ruas. Mas, em muitas situações, o morador de rua, ele é da rua. Muitas vezes a gente vai fazer abordagem, a gente vai procurar identificar de onde ele é, para procurar a família, levar ele para o município de origem, fazer toda a articulação com o CRES de outro município, com os órgãos de outro município, mas a gente tem que entender que a gente tem que respeitar a decisão, né, daquele usuário. Não é simplesmente fazer uma limpeza social. Ah, está na rua, eu tenho que ir lá e retirar. Não, ali tem toda uma história de vida que tem que ser respeitada. Então, quando a gente aborda essa pessoa em situação de rua, que ele diz, olha, eu sou da rua, eu não quero, eu não tenho família, ou também a gente, por insistir, a gente percebe que ele não quer revelar, então a gente tem que respeitar. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca todos os equipamentos à sua disposição. Olha, aqui no município nós temos a atenção da saúde, nós temos CRAS, nós temos CRES, Secretaria de Assistência Social. Então, se você mudar de ideia e decidir, nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, deixamos todo o serviço à disposição. Mas o que nós não podemos fazer, né, é chegar lá simplesmente retirar, porque ali por trás tem toda uma história de vida que nós temos, enquanto profissionais, que respeitar.
Muito bem, Rubervânia. É, doutora, o que, que a senhora diria para as famílias, né, nesse sentido de prevenção, né, como identificar, o que, que deve fazer, né, no, quando tiver desconfiado de que esteja acontecendo alguma coisa ali que não está certo?
Bem, se o seu filho, né, e mudou de comportamento, se tornou, era uma criança calma, se tornou agressiva, ou ao contrário, né, era uma criança mais agitadinha e começou a ficar apática, abatida, né, sem querer conversar, às vezes até com dificuldade de dormir, né, existem alguns sinais que a gente precisa prestar atenção. Não somente porque ele vai determinar que está acontecendo uma violação no sentido sexual, mas por outros motivos a criança pode ter suas alterações. Mas se algo mudou no comportamento que nunca aconteceu, né, e que a criança pode estar dando indícios disso, né, de um possível contato diferente com alguém, né, ou ela quer às vezes revelar alguma coisa, né, demonstrar numa brincadeira, demonstrar até nas brincadeiras com outras crianças algo que não era do contexto, como por exemplo, querer brincar tocando o corpo, né, querer brincar mais escondido, vamos prestar atenção nisso, né? É tentar conversar com a criança. Se eu, quanto pai, mãe, eu não estou conseguindo fazer isso, né? Estou receosa em perguntar, em falar com a minha criança, ou acho que ela não vai falar, pode procurar o profissional da área de psicologia, até no CRES mesmo, que a gente vai estar fazendo essas orientações, né? Vai ter o contato com a criança, né? Pode levar a criança e a gente vai estar fazendo essa escuta. É, prestar atenção, né? O que a gente precisa fazer é prestar atenção quem está perto, quem está chegando, quem está próximo dos nossos filhos, que informação as crianças estão tendo. Né? Se a criança começou a trazer um conteúdo que ela nunca trouxe, né? Ela foi fazer um passeio na casa de um amigo, um exemplo, ou foi para a casa do familiar em outra cidade ou num sítio, enfim. Isso são exemplos que eu estou dando. E a criança vem com outro comportamento, né? Falando coisas que ela não falava antes, né? Ou até com esses comportamentos que eu falei, mais apática, né? Sem querer falar, com medo de algumas coisas, com medo de ficar sozinha, com medo de imagens de figuras adultas, a gente tem que prestar atenção e perguntar o que aconteceu, né? Tentar saber se houve algo diferente ali. Ela vai trazer alguma mudança. Alguma mudança vai acontecer quando acontece algo, principalmente na questão sexual. Ela é visível nesse sentido, que a mudança ela é rápida. A criança muda rapidamente, né? Às vezes ela deixa de comer, ela começa a fazer brincadeiras nesse cunho, né, que não acontecia antes. Ela começa a revelar num desenho mais agressivo, numa agressividade com outras crianças da mesma idade. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Isso não está falando somente desse tipo de violência, né? Esses sinais não é somente para eles, mas esse é os dois, né, que são mais frequentes a gente perceber, né? E a prevenção é orientar nossos filhos, conhecê-los, conhecer as pessoas que têm contato com eles, né? A gente não vai deixar de confiar nas pessoas, mas a gente precisa ter cuidado, né, nessas amizades. Criança tem que estar acompanhada e bem cuidada pelos pais, pelo pai, pela mãe, né, com essa orientação de falar as coisas. Eles precisam ter confiança nos pais para falar o que acontece, né, ou dentro das suas casas, ou no âmbito familiar, né, ou extrafamiliar também.
Ok. Bom, quero agradecer as nossas entrevistadas, né? A psicóloga Emanuela Genésio e a assistente social Robervânia Lacerda. Muito obrigado por terem, né, aceitado aí o convite da gente vir conversar aqui um pouquinho sobre um tema tão importante, né, como este, que é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigado, Robervânia.
Obrigada. Em nome do Governo Municipal e da Secretaria de Assistência Social, nós agradecemos o convite. Estamos abertos, né, a todos os convites que forem ao CRESA, estaremos aqui, porque isso é muito importante, esse momento como hoje, que a gente está falando sobre esses temas e, de certa forma, orientando os responsáveis, né?
Muito bem. E continuaremos falando mesmo. Muito obrigado também, doutora Emanuela.
Obrigada também pelo convite, né? Ficamos honrados com isso e poder... É uma informações de ordem pública, né? E é importante que a gente esteja levantando as informações para o público, né? Até para que o público também conheça o trabalho do CRES, conheça que existe uma equipe, saiba que tem uma rede, né, de articulações, uma rede que ajuda, né, a proteção, que está aqui para garantir o direito de todos, né?
Muito bem.